Analistas refletindo sobre os vários problemas da vida política, social e económica de Angola nos últimos 20 anos, desde o alcance da paz e da reconciliação nacional, celebrados a 4 de abril último, destacam que ainda falta vontade política do governo para que haja de facto paz social no país. O ativista cívico Mbanza Hans afirmou que o processo de paz em Angola, embora o calar das armas seja um facto, ainda é embrionário. A má gestão da coisa pública, a corrupção e o uso indevido dos bens comuns são as novas guerras que devem ser combatidas para que haja paz efetiva em todo o território nacional.
Ainda é um processo em construção, é muito embrionário. Cada um de nós ainda mantém os seus orgulhos, cada um de nós ainda pensa o país de uma forma muito particular, muito grupal. Ainda não são os interesses nacionais que nos congregam, ainda são os interesses de grupo. Ainda nos matamos por causa de cores partidárias, cores ideológicas, cores dos compromissos que vamos assumindo. Então, acho que há uma coisa que nós conseguimos fazer, e bem, foi ter calado as armas, foi ter parado aquela onda de derramar sangue, muito sangue inocente e desnecessariamente. Isso nós conseguimos fazer, apesar de que ainda continuamos a matar indiretamente de várias formas. Que a coisa mais importante que nós conseguimos fazer foi parar aquela vala de derramamento de sangue aberto através das armas. Só que nós deixamos de derramar através das armas, nós agora derramamos de forma indireta, através da má gestão, daquilo que é público, através da corrupção, através dessas coisas de nós termos nos agarrado ainda às nossas cores, ainda não nos consertarmos, não haver concórdia, para pensarmos o país, pensarmos a nação e as pessoas nela, como sendo valores intrínsecos, dos quais cada um de nós está comprometido a defender, deixar viver e fazer prosperar. Então, tipo, nós ainda temos um trabalho muito grande. Calaram-se as armas, mas não podemos ainda falar em paz.
O governo tem estado a fazer como a sua grande bandeira, e também em relação ao combate à fome e à pobreza. Nestes 20 anos de paz, ainda se justifica que o governo só esteja a executar estratégias e não propriamente já a consolidar as estratégias de combate contra a corrupção?
Primeiro começa com os termos que a gente escolhe. Combate. E dissemos que paramos os combates, calamos as armas. Bom, os adjetivos falam muito. Os princípios que orientam a nossa atuação ainda são muito ineficientes, são emprestados, são coisas que nós não entendemos. Se você for para uma aldeia falar em corrupção, ninguém te entende. Então, não há como corrigir um mal cuja essência não se está a perceber. Nós temos que falar as coisas de forma que sejam entendíveis ao nosso povo, sem intermediários. O que vai acontecendo não é um combate, é uma fachada de justificação dos compromissos, compra de favores e essas coisas assim. Não estamos preocupados em corrigir o problema. Estamos preocupados em passar uma imagem para merecermos favores. Porque nós ainda não temos poder de decisão, poder de autocondução. Ainda temos que mendigar. Logo, corrupção, seu combate, é tudo ainda uma questão de fazer de contas. É conquista de favores para aqueles que têm o poder de nos dar esses favores. E não propriamente um compromisso para corrigirmos, resolvermos o nosso problema e produzirmos uma nação da qual nós todos vamos nos orgulhar. Os nossos filhos, os nossos netos, as futuras gerações vão todas se orgulhar. Ainda não é esse o foco, ainda não é essa a vontade. Então é fachada.
Quanto ao combate. Terem algumas pessoas já detidas e que terão se apoderado do erário e estão agora a contas com a justiça, isto não é um sinal de combate contra a corrupção e como também um sinal de que o governo está preocupado em tentar melhorar o quadro social do povo angolano?
Vamos para uma aldeia e perguntemos a um aldeão sobre essas coisas e lhe perguntemos o que ele acha. Tanto o combate quanto os atos do combate, ele não entende nada disso, não lhe diz nada. Para ele não muda nada, as coisas continuam na mesma. O efeito do combate à corrupção não será cobrado com microfones e câmeras e televisões. Quando a gente começar a combater ou corrigirmos esse mal, ele vai automaticamente se refletir na vida do nosso povo e qualquer lugar onde quer que ele esteja vai sentir e vai viver isso. não precisaremos ir perguntar. Ele vai dizer, ah, afinal existia um problema. Agora esse problema foi resolvido. Tudo é fachada, meu amigo. Tudo é fachada. É conquista e busca de favor. Ainda não estamos a trabalhar para nós. E o mesmo se coloca com a questão da pobreza. Primeiro, o que é pobreza? Vamos combater a pobreza, mas o que é pobreza? O nosso país vive várias realidades. Uns têm um pouco mais de facilidades por causa do sítio onde eles se acomodaram. Me ouves? Pois, uns têm mais facilidade por causa dos arranjos onde eles estão metidos. Quem vive na cidade, ele precisa de um conjunto de coisas para sustentar a vida da cidade. Mas quem não vive na cidade, não precisa grande parte dessas coisas que o cidadino vive. E vamos dizer que esse que está na cidade é rico e aquele que está na aldeia é pobre. Não, são contextos diferentes, necessidades diferentes, arranjos diferentes. Então nós primeiro temos que ver o que é pobreza, porque muitas vezes os que nós tomamos como pobres são os mais ricos. E nós que nos achamos ricos somos os mais pobres, estamos desorientados, extremamente dependentes, sem poder de realização. Já aqueles que nós olhamos como pobres, eles são autossuficientes. Conseguem se alimentar, se agasalhar e se reproduzir sem dependências. Tá vendo? Então, quando está a falar que vamos combater a pobreza, eu fico a rir. Né? Porque é como acontece com a corrupção. Nós queremos corrigir coisas que nós não entendemos e que estamos só a copiar. Queremos ser papagaios que só reproduzem, que só repetem. E aí onde devemos pegar primeiro, né? É uma redefinição das coisas. Nós temos que entender o mundo segundo a nossa visão de mundo. E a partir dessa nossa nova visão de mundo, vamos corrigir melhor aquilo que nos afeta.
O país continua a ser palco de pobreza extrema, onde dezenas de famílias sobrevivem dependendo de restos de comida deixado nos contentores de lixo. A situação da fome e da pobreza, segundo o ativista Mbanza Hanza, é resultado de uma visão pouco clara sobre os objetivos de governação em relação a este problema, que antes de tudo precisa de uma redefinição de políticas para todos os setores.
Essa nova visão deve tirar as palavras combate. O que deve nos guiar não é o combate. O que deve nos guiar é a realização dos anseios. O que deve nos guiar é a satisfação do nosso povo, é deixá-lo alegre e não triste. Não é combater, porque quando a gente cria esses adjetivos, esses códigos, nós precisamos de encontrar inimigos para serem combatidos. E desarranjos sociais, fruto de assimilação, não têm inimigos identificáveis, senão a nossa consciência que está desorientada. Então, o primeiro que se é combate que temos que fazer esse combate dentro da nossa consciência e não fora dela. Né? Por isso é que vamos escolher outros adjetivos. Para mim, nada de combate. Não temos nada para combater. Há muita desnecessidade que se tornou necessidade. Há muita doença que foi importada. Há muita cura que é importada e é desnecessária. Uma redefinição, uma refundação, um repensar de quem nós somos, de como é que se faziam as coisas aqui, e o que é que nós aprendemos hoje de novo? Como é que nós podemos conciliar as facilidades que o mundo dá hoje versus o conhecimento e o entendimento que já se teve há milênios de anos aqui, dava-nos melhores resultados do que edificar a cada dia, a cada ano, hospitais, e pensar que assim estamos a trazer saúde ao nosso povo. Não, assim nós estamos a trazer cada vez mais destruição. Quanto mais hospitais, mais estamos a dizer que as pessoas têm que ficar doentes e elas precisam de morrer. Então, nós temos que olhar mais para a questão da prevenção do que para o aspecto e a lógica da cura. Porque a lógica da cura, que nunca é cura, é remediação, que foca em construir estruturas. Muitas das doenças e muitos dos problemas que nós padecemos são totalmente evitáveis com uma dieta equilibrada, regulada, natural, sobretudo. Então, teríamos menos problemas, teríamos menos gente em hospitais, teríamos menos gente desorientada.
Eu acho que é falta da parte do governo uma estratégia no sentido de valorizar mais a prevenção e não a cura.
Exatamente. E, de uma forma geral, todos nós, né? É uma responsabilidade que acaba por se estender a todos nós. E não apenas daqueles que estão na posição de governar, porque estão com muitos compromissos e muitos desses compromissos não nos levam em conta.
O que dizer então do setor da educação e também já agora do ensino superior?
está tudo combinado, está tudo interligado. Nós temos que ter o sistema de educação que nós temos para justificar o sistema de saúde que nós temos, para justificar a pobreza, para justificar as carências. Estás a ver? Tipo, é todo um arranjo. Então, quando a gente redefinir, vamos também redefinir tudo. Não tem como você ter um sistema de educação altamente eficiente e produzir os problemas de saúde que nós temos, os problemas de subdesenvolvimento que nós temos e etc, etc.
Refletindo sobre o setor de ensino e da educação em Angola, nos últimos 20 anos, Chocolate Brás fala em irresponsabilidade do governo no que respeita à gestão destes setores-chave para o desenvolvimento do país.
Nós temos um executivo irresponsável. Eu costumo fazer esse comentário independente das consequências que eu venha a ter se eventualmente esse áudio for parar onde não deve. Eu vivo neste país desde 1989, portanto vou fazer agora 33 anos. Nunca tivemos um governo que demonstra maior grau de ignorância. Nunca tivemos ministros que, de facto, parece terem muitos problemas básicos em termos conceituais, em termos epistemológicos. Sabe, nós estamos a lidar com uma geração de governantes muito inexperiente. E aqui entenda-se na experiência, não na lógica da idade. Porque, de facto, também temos agora muitos jovens. Mas é que é muita gente que não sabe governar. Entre aqueles que optam pela mentira, entre aqueles que optam pelo fingimento, entre aqueles que optam pela arrogância, pela prepotência, e aqueles que optam pela violência quando intervêm. Portanto, nós estamos a falar de uma geração de governantes que, no meu entender, é das piores. É claro que a governação do presidente José dos Santos foi muito questionada, mas nós nunca tivemos tanta gente responsável num governo conforme temos agora. E eu passo a fundamentar. Olhando apenas para o setor da educação e do ensino superior. No Ministério da Educação, prometeu-se manuais escolares. Onde que estão os manuais? Nada. No Ministério da Educação, prometeu-se tablets para os alunos do ensino primário durante o período do estado de emergência. Cadê os tablets? Nada. São esses dois exemplos. No ensino superior. Ora, quando houve a greve em novembro de 2021, levantou-se a greve, fez-se um memorando de entendimento, aprovou-se um cronograma, suponho, para avançar com a questão da greve, retomou-se a greve. E onde estamos hoje? Na mesma situação. Há conversações entre ambas partes, uma quer impor à outra a sua vontade, no caso o Ministério do Ensino Superior, porque se julga dono de todo o poder. Cadê o entendimento? Nada. Olhamos para as receitas dedicadas à educação, são parcas. O orçamento é ruim, não há um financiamento claro. Por exemplo, nessa altura que o dólar está em pompa, podemos rever o orçamento da educação, do ensino superior, do setor da saúde, todo o setor social, por exemplo, se quiséssemos. Nada. Gente, nós temos gente irresponsável a nos governar. Eu nem vou responder se estão mesmo preocupados com o ensino ou não, e se isso tem que ver com o facto de eles levarem os seus filhos a fora. Eu acho que qualquer cidadão pode meter o seu filho fora desde que tenha condições. Mas o essencial é que se aposte no ensino público de qualidade, desde o berçário até o ensino superior. O problema está aí. Nós estamos a lidar com gente irresponsável, com gente sem noção. Ponto final, parágrafo.
Olha, nós não temos um histórico de auscultação. Nós não temos uma gestão democrática do país. Tampouco temos uma gestão democrática e participativa nas próprias instituições de ensino superior. Nosso histórico é muito militarizado. Nossa governação é muito unilateral. Não há decisões colegiadas, não há tomada de decisão coletiva. Então, dificilmente os docentes são auscultados na elaboração das políticas públicas do ensino superior. E quando auscultados é mais ou menos na lógica de tomada de conhecimento, nunca na lógica de desconstrução e reconstrução da política ou do texto da política. Aqui eu falo com algum conforto, porque a minha tese de doutoramento que está em construção analisa a construção da agenda da política de formação de professores e o teste da própria política, que atores intervieram, qual foi o nível de interferência, de influências. E dos dados preliminares que tenho, vou notando historicamente que não há um processo de planeamento da educação que envolva todos os atores sociais, todos os parceiros sociais. Portanto, os docentes, em alguns casos, só são chamados quando, de facto, o desenho já foi feito por uns tecnocratas ou por uns consultores estrangeiros que se vão arranjando por aí. E, tendencialmente, se busca importar programas, importar soluções de outras realidades descontextualizadas e impô-las aqui. O posicionamento dos professores relativamente ao tratamento que tem recebido do governo é este, né? Eu acho que nunca tivemos uma greve que durou mais de 2 meses em Angola. Geralmente uma parte tem cedido, geralmente é a parte dos grevistas, dos sindicalistas. No caso, os docentes do ensino superior entendem que não devem ceder, porque o nosso governo, de facto, não tem sabido gerir esse processo e já deu provas de que não é sério, não está comprometido com o tratamento igualitário dos funcionários públicos, não está comprometido com a valorização dos profissionais da educação. Portanto, me parece que esse posicionamento, ainda que ponha em causa os estudantes universitários, ainda que ponha em causa os objetivos do ano acadêmico, é um posicionamento que faz sentido, de tal forma que se dê uma chamada de atenção séria para a avaliação da pessoa, do professor. Eu não sei se podemos chegar a esta conclusão de que o Estado, de facto, não quer ver desenvolvido o ensino superior, mas há fortes indícios, fortes indicadores de que o Estado não estará tão preocupado assim com a educação dos angolanos e angolanas, que não está disposto a investir, porque investir no professor é investir nos recursos humanos que são fundamentais para formar o homem angolano. Portanto, se nós não somos capazes de investir no professor, me parece, quer dizer, se você não investe no professor, não vai comprar um laboratório de ponta. Ainda que compra materiais de ponta, é preciso técnicos capacitados para manter e para manejar esses materiais. Então, eu acho que, de facto, há algum desinteresse ou há um interesse ligeiro em relação a isso. Não há, de facto, uma grande aposta no desenvolvimento do ensino superior em Angola. Bom, como dizem, né, infelizmente Angola é dos poucos países onde eu ouço que a educação é um setor não produtivo. Em Angola entende setor produtivo como os petróleos, a AGT, a alfândega, o resto. Mas, de facto, quem está nos petróleos na zona Angola? Quem está na Sodiam? Quem está na AGT? São pessoas que passam por um professor, que passam pela escola, por uma instituição de ensino superior. Então, como é que um setor como este não é produtivo? Até esses cabeçudos governantes que nós temos, cabeça dura, foram frutos dessa universidade nossa, desse nosso ensino. Então, essa desculpa de que não é um setor produtivo, de que investir na educação é uma despesa, eu já disse naquela minha primeira intervenção, né? Se julgarmos que a educação é cara, então experimentemos a ignorância. Se nós, como pais, investimos na formação dos nossos filhos, é porque temos noção que é por meio dessa educação que eles se vão desenvolver. E atenção que nós não estamos a pedir nada fora do comum. O próprio Estado angolano, na sua Constituição, no artigo 21º, 79º, assume-se a educação como uma tarefa fundamental sua. E é um compromisso que o governo assume dentro das agendas internacionais, porque a educação é um direito humano.
No que diz respeito ao ensino superior nos últimos 20 anos de paz em Angola, o ativista Mbanza Hanza pensa que muitas das lutas feitas pelos docentes universitários são injustificadas na medida em que estes não produzem conhecimento. Um quadro que o ativista entende que deve ser alterado o mais breve possível.
O que é que os nossos grevistas, professores universitários, já nos deram nesses 20 anos ou nesses mais de 46 anos da independência em termos de realizações académicas, problemas resolvidos, soluções achadas que justificassem uma greve? Imagino, para mim, com todo respeito e consideração pela nossa classe docente universitária, mas você só pode cobrar se você dá. Se você tem 46 anos, meio século de produção, e não vemos nada, e ainda fazes greve para te aumentarem salários, em troco de quê? Não é que eu seja pró-governo, mas é preciso que a gente ame esse país e contribuamos, apresentemos soluções de verdade. e não um conjunto de faz de contas. Os sapatos que os nossos professores universitários usam, as becas, os computadores, os telefones, até mesmo os papéis que eles usam para elaborar as provas, tudo isso não foi produzido nem por eles, nem por estudantes formados por eles. Todos nós estamos dependentes. Todos nós esperamos que nos deem. Devia ser vergonhoso.
A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.